sozinhos não fazemos nada. Eu sei isso, eu durante 2 anos trabalhei sozinho. E durante 2 anos eu sei até onde consegui ir, até onde eu consegui chegar.
Estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Cada semana vem aprender marketing e desenvolvimento pessoal com empreendedores de sucesso.
Nós, enquanto consultores, vemos nas empresas quase todos os dias é a falta de consideração pelos outros.
Olá, Vera Maia, bem-vinda ao podcast.
Olá, obrigada pelo convite.
Obrigado por teres aceito o convite. Podes contar aqui um pouco a tua história, como é que tu chegaste ao marketing digital e ao teu projeto atual?
Sim, claro. Bem, de forma resumida, eu estou nesta área há cerca de 10 anos, portanto eu terminei a licenciatura em 2008, Ciências da Comunicação. Muito cedo eu quis ser sempre jornalista, eu queria ser mesmo jornalista e o meu objetivo era ser repórter de guerra. Mas depois na faculdade descobri o marketing e percebi que gostava ainda mais do marketing do que da parte de jornalismo. E na faculdade ainda não via naquela altura, e mesmo agora o currículo não é muito ligado ao digital, mas eu aproveitei alguns dos meus projetos de curso para fazer algumas coisas no digital. Por exemplo, na altura havia uma plataforma em voga que era o Second Life, e eu fiz a apresentação de um projeto de uma cadeira da faculdade no Second Life. E portanto o bichinho digital já cá estava. Depois, em 2010, fui fazer a pós-graduação do IPAM, porque percebi que era essa área que eu queria enveredar, marketing digital. Fui da primeira turma de marketing digital do IPAM no Porto, e onde saíram de lá outros profissionais fantásticos, como a Sónia Costa, como a Elsa Fernandes, como o João Bem, o Pedro Costa, portanto, imensa gente que tem dado cartas no digital e que saímos todos daquela turma fantástica. Pelo meio entrei na Salsa, que foi uma grande escola, uma das maiores escolas que eu acredito que existe em Portugal no que diz respeito ao e-commerce, e estive lá durante 4 anos. Depois surgiu o convite para o Dubai, e agarrei esse convite, e no regresso a Portugal decidi criar o meu próprio projeto, que para mim estava na altura, para mim existia uma lacuna em Portugal, que era a área de consultoria em e-commerce, consultoria e formação. E foi assim que surgiu a empresa há cerca de 3 anos, e agora no último ano com a minha equipa, que é a equipa de Tudo Sobre E-commerce, com eles fizemos crescer ainda mais este negócio de consultoria e formação nesta área.
Eu estive a ver o teu TED em Guimarães, em que tu falavas da tua história quando foste para Dubai e contavas que foi o pior ano da tua vida. Podes cantar um pouco isso?
Sim, claro que sim. Eu sempre tive aquele sonho de ter um cargo grande numa grande empresa. Portanto, eu tinha aquela ideia de eu vou cumprir com um desejo grande, com o meu objetivo de vida, um objetivo de carreira, quando eu entrar numa grande empresa com uma posição interessante. E foi isso que aconteceu. Quando fui para o Dubai, tive um convite muito bom para ser e-commerce manager de uma marca, criar um projeto de raiz, pôr em prática todo o conhecimento que eu tinha do mercado e sem dúvida o conhecimento que adquiri durante os anos que estive na Salsa. E também eu sempre quis experimentar um projeto fora de Portugal e conhecer o mercado fora de Portugal. E achava-me muito independente, achava que era uma pessoa independente, sempre estudei fora, estudei fora, longe da família. Na altura, meu namorado hoje, marido, já estávamos juntos há muitos anos e namorávamos à distância, portanto eu achava que aquilo era uma coisa simples de acontecer, porque para mim eu era assim, e era a forma de eu estar na vida. A verdade é que 5 mil quilómetros de distância mostraram-me que afinal a família e os amigos são muito mais importantes do que aquilo que eu achava, e sem dúvida cometi o erro de achar que era forte o suficiente para estar sozinha. E depois teve a ver com a minha adaptação à própria empresa. O mercado eu adorei o mercado do Médio Oriente. Eu tive uma ótima experiência localmente, pelo local em si, pelas pessoas que conheci. Eu não me adaptei, e pessoalmente eu não me adaptei muito bem à cultura da empresa. Okay. E também foi um dos motivos para eu querer criar a minha própria empresa e a minha própria cultura. Eu acho que isso também é muito importante no nosso percurso, nós sentirmos bem onde estamos, e podermos contribuir de forma positiva para o sítio onde estamos. E quando já não estamos a fazê-lo, é a altura de mudar. Foi esse o motivo que me levou depois a voltar e também a criar o meu próprio negócio. Portanto, foi uma ponte para eu poder ter este projeto.
É mesmo interessante o que estás a contar, porque tu contavas no TED que tu fizeste o que toda a gente estava à espera que fizesse, ou seja, trabalhar numa grande empresa, depois tentar ir subindo nessa empresa, e acabaste por perceber que finalmente querias criar o teu projeto. E quando tu chegas então a Portugal, decides começar de zero esse projeto, como é que foi para criares a tua equipa? Atualmente já tens as 4 pessoas que trabalham contigo, como é que foi para chegares aí?
Sim, mais recentemente temos mais um elemento, ainda não foi atualizado o site, mas mais recentemente, felizmente, temos mais um elemento. Sim, somos 6 hoje. O meu background permitiu-me desenvolver esta empresa de uma forma, se calhar, mais rápida do que seria o normal, porque eu investi muito do meu tempo pessoal, durante muito tempo, a participar em eventos, a dar formação, a dar consultoria gratuita a outras pessoas, muitas vezes aconteceu isso, mas principalmente a formação e os eventos trouxeram notoriedade para o meu nome, para o nome Vera Maia. Eu não sei, nem acho, que seja a pessoa mais espetacular em Portugal a falar de e-commerce. Eu acho que há muita gente muito boa. A única diferença é que eu falei disso muitas vezes em muitos sítios e mostrei e partilhei a minha experiência e o meu know-how muitas vezes. Então, quando foi para criar a empresa, na realidade, eu comecei a enviar e-mails. O negócio em si, a parte contabilística, a criação da empresa, isso foi fácil, foi com um contabilista. Mas depois a parte de começar a ter clientes e a gerar um negócio, começou de uma forma muito orgânica. Enviei e-mails a pessoas que conhecia, disse que estava disponível para trabalhar em formato de consultoria, em formação, ajudar as empresas, e rapidamente começaram a surgir propostas. E outra coisa que aconteceu foi, eu tive um amigo que me disse: Vera, tu só vais ser feliz quando tiveres o teu próprio negócio. Pelo menos dá um ano a ti própria, dá este ano a ti, experimenta, e se não correr bem, eu na altura tinha 28, 29 anos, portanto, era aquele ano, se chegasse aos 30, 31 e decidisse que estava, e visse que estava tudo a correr mal, não havia problema. Isso foi muito importante, porque durante o período, os primeiros 3 meses em que criei a empresa, devo ter recebido umas 3 ou 4 propostas de emprego muito, muito boas, em, mais uma vez, grandes empresas, projetos fantásticos, e que eu recusei todas, porque acreditava que pelo menos aquele ano tinha que dar a mim própria, ao meu negócio.
Sem tu procurares empregos, as empresas foram ter contigo, foi?
Sim. E eu tenho recomendado muitas pessoas para muitos projetos de e-commerce, porque as próprias empresas de recrutamento contactam-me e dizem-me: Vera, eu sei que tu não estás interessada, sei que tens o teu próprio negócio, mas quem é que tu recomendas? Porque, em primeiro lugar, eles vêm neste projeto, tudo sobre e-commerce, e vêm, acabam por ver também a minha experiência, a experiência da minha equipa. Portanto, se nós conhecemos o mercado e se conhecemos as pessoas, também podemos recomendá-las. E isso tem sido, de uma forma muito orgânica, também tem acontecido, o que é interessante. E, resumidamente, é isto. Portanto, foi muito networking feito antes de lançar a empresa. Foi muito trabalho, muita formação, muitas horas extra, trabalho normal, conhecer as pessoas que, quando souberam que foi lançado este projeto, disseram: ok, eu quero participar. Ou por exemplo, eu vou passar um exemplo claro. O primeiro projeto que foi feito com consultoria Vera Maia, hoje tudo sobre e-commerce, foi a loja online da Fornause, Fornause Portugal, fornause.pt. E como é que isto surge? Isto surge porque há uma empresa em Portugal que compra a Fornause.pt, portanto compra a empresa em Portugal, e dentro dessa empresa existem pessoas que foram meus alunos e que me contactam e dizem: Vera, nós queremos mudar completamente o site da Fornause em Portugal, nós queremos ser líderes de mercado neste segmento e gostávamos de ter a ti connosco. Primeiro como proposta de emprego, mas logo na altura ainda nem sequer tinha ouvido a proposta, tinha dito logo que não, que estava mesmo na fase de criação de negócio, mas logo a seguir como consultoria, e foi assim que avançou. Portanto, tudo tem a ver com, não com aquele momento específico em 2015, ou em agosto de 2015 foi lançada a empresa, mas com 4 anos de eventos, de formação, de networking. Que depois, no lançamento da empresa, ajudaram imenso.
É, aliás, eu vi que tu ainda hoje continuas a dar aulas. Também é sempre com esse intuito de depois ter algum retorno com alguns alunos, não é?
Confesso que eu gosto mesmo muito da formação.
Uhum.
Eu gosto mesmo. E acho que é por isso que também os alunos acabam por gostar teve formação comigo, pelo menos tem sido sempre esse feedback bastante positivo. E, porque eu gosto mesmo de partilhar conteúdo. Eu acho que é importantíssimo em Portugal nós falarmos sobre a realidade do nosso mercado, nós explicarmos exatamente como é que funciona, seja marketing digital, seja e-commerce, porque nós passamos muito tempo a ler e a ouvir podcasts e a ver YouTubes internacionais, e é espetacular aquilo que eles dizem, mas muitas vezes não é aplicável à nossa dimensão e aos projetos em Portugal. E por isso eu acredito que é mesmo importante quem estiver a trabalhar na área, quem estiver a pôr as mãos na massa, partilhar com os outros. Claro que nos traz um rendimento extra, porque ganhamos quando damos aulas, não é? E é complementar ao nosso vencimento, mas se gostarmos de partilhar, como eu gosto, eu acho que é muito importante continuarmos a dar, independentemente de ter algum retorno mais tarde com uma consultoria. Não é esse o objetivo, o objetivo é mesmo partilhar.
É verdade que tu também dizias isso no TED, que a tua vontade era ajudar o máximo de pessoas e, portanto, faz todo sentido dar essas aulas. Eu queria te saber um pouco que tipo de clientes é que tu tens. Tu tiveste, então, uma grande empresa, não é o Phonehouse, mas tens, assim, empreendedores que decidem lançar um negócio sozinhos ou são mais empresas?
É difícil nós trabalharmos diretamente com os empreendedores se a empresa não tiver uma determinada dimensão, pela nossa forma de desenvolver um projeto de e-commerce, porque nós estamos muito focados na parte tecnológica, estamos preocupados com as integrações da loja online, com o software de gestão da empresa, com as integrações com transportadoras, todos os processos de customer care, de logística. Portanto, como nós estamos preocupados, ou a nossa consultoria é baseada em uma estrutura muito profunda, no que diz respeito ao e-commerce, ir muito a fundo naquilo que é necessário implementar para um crescimento de milhões, é difícil nós trabalharmos com empreendedores que estão a começar do zero, a testar o seu negócio, a experimentar, a fazer MVPs, a ver o que é que vai dar o seu negócio, não só por uma questão financeira, né, porque a consultoria tem um custo, mas também porque nós estamos preocupados, se calhar, com o nível seguinte. E então, as empresas com as quais nós trabalhamos, normalmente, ou já lançaram um projeto de e-commerce e estão numa fase de crescimento, por exemplo, já chegaram aos 200 mil euros anuais, 400 mil euros anuais e querem crescer, ou então são empresas que já têm alguma reputação no mercado, média e grande dimensão, uma Phonehouse, uma Bluebird, uma Prof, por exemplo, que já têm experiência no mercado e têm uma reputação a manter e, portanto, precisam de algo muito, com uns fundamentos muito grandes, não é? Os pilares têm que estar muito bem montados. Estas integrações, esta parte tecnológica, toda a parte de sistemas, escolher parceiro tecnológico e depois, claro, que a parte de marketing digital, com recrutamento de equipa, formação e equipa, acaba por ser algo, é o que eu estava a dizer, mais estruturado, mais complexo.
Pois.
O que não quer dizer que não tínhamos já trabalhado com empreendedores no passado, e já o fizemos, mas sem dúvida que na consultoria nós estamos mais focados aí. Eu vi que esse gap, eu percebi que nós tínhamos esse gap, nós estávamos a focar-nos nas empresas e não estávamos a formar o mercado no que diz respeito aos empreendedores. E por isso é que surgiu Tudo Sobre E-commerce. Na realidade foi mesmo aí que surgiu Tudo Sobre E-commerce, nessa necessidade de expandir um bocadinho mais, não estarmos a guardar o conhecimento só para as empresas que têm algum arcabouço financeiro, mas para todos os empreendedores. E por isso é que surge o blog e a própria formação online é focada nessas pessoas que querem começar o seu negócio e não sabem por onde, e nós estamos dispostos a ajudar com este tipo de conteúdo que produzimos.
Eu vi que tu tens vários cursos no site, nomeadamente um que é o lançamento de projetos e-commerce.
Sim.
Tu fizeste essa formação em vídeo, podes explicar qual é a ideia que está por trás, como é que surgiu essa ideia de fazer essa formação?
Sim, bom, era mesmo isto que eu estava a dizer ainda agora, é pensar nos empreendedores, naqueles que querem lançar o seu negócio, que até têm já têm um negócio não e-commerce, uma loja física, são distribuidores, por exemplo, de marcas, e que querem lançar a sua loja online e não sabem por onde começar, é mesmo esse o foco. Portanto, o curso apresenta a parte inicial, inclusive é gratuita, aquela parte da apresentação para poderem perceber o negócio de e-commerce de uma forma global, os números, as estatísticas, e depois começa com os 8 pontos. Portanto, a nossa metodologia baseia-se em, mesmo nos clientes, portanto isto é a nossa metodologia de consultoria, são 8 pontos que nós exploramos, desde métodos de pagamento, logística, transportes, tecnologia, integrações, portanto tudo isso que diz atendimento ao cliente, tudo que diz respeito ao e-commerce, e depois culmina a parte final do marketing digital, porque um dos erros comuns é começar pelo marketing digital, achar que em primeiro lugar eu tenho que me preocupar como é que eu vou comunicar a minha marca, que é importantíssimo, atenção, nós trabalhamos marketing digital e isso é fundamental, mas se eu não tiver toda a parte de trás bem construída, se eu não conseguir entregar os produtos, se os produtos não tiverem stock para entregar, ou se eu não souber quanto stock é que eu tenho, se eu não sei qual é que é o meu modelo de negócio, se é B2B, se é B2C, quais são os canais de venda, se eu quero ter loja online própria, se eu quero vender no marketplace, se eu quero optar por ir buscar stock a uma loja, ou se eu quero ter armazém próprio, tudo isso é muito importante definir antes de chegar à parte de marketing digital.
E
é basicamente nisto que se fundamenta o curso. E depois a última fase é a fase mesmo do marketing digital, do funil de marketing digital para e-commerce.
É interessante porque é verdade que é muito fácil, hoje temos acesso então ao Facebook, Instagram, podemos rapidamente criar nossa comunicação nas redes sociais e criar até uma loja facilmente no Shopify, mas temos que pensar em tudo isso que tu falaste antes. Acontece muitas vezes esse erro ou não?
É muito comum e inclusivamente é muito raro um projeto de e-commerce ter, por exemplo, caderno de encargos, que para nós é uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa a desenvolver antes de um projeto sequer ir para a orçamentação no que diz respeito à tecnologia. O caderno de encargos é um documento extenso que descreve tudo o que nós queremos em termos de funcionalidades da nossa loja online. E aquilo que nós estamos mais habituados a ver quando nós questionamos um cliente se tem um caderno de encargos é ele nos apresentar uma proposta de layout.
Uhum.
Que tem que acontecer a determinada altura. A determinada altura temos que olhar para o layout do site e perceber como é que eu quero que sejam meus banners, como é que eu quero que seja a interação dentro do site. Mas antes disso eu tenho que saber qual é que é o meu ERP, o meu software de gestão, como é que eu quero integrar com ele, como é que vai funcionar a minha logística, será que eu vou integrar com transportadoras ou não, quais é que vão ser os métodos de pagamento que eu quero disponibilizar. Por exemplo, se eu for trabalhar para a Holanda, Eu devo localizar os meus pagamentos. Na Holanda, o iDeal é o método de pagamento mais usado. Ou na Alemanha, por exemplo, é o PayLater, é um pagamento a posterior, a 14 dias ou a 30 dias após a recepção de encomenda. E comete-se muito este erro de não se avaliar corretamente o que é que eu necessito para a minha loja funcionar corretamente. Outro dos erros comuns é a questão de entregas. É muito comum, nas primeiras reuniões com um cliente, nós perguntarmos, ok, então qual é o mercado para o qual quer vender, qual é o seu foco,
uhum.
E nos dizerem para todo o mundo. Ok, para todo o mundo, mas e as entregas nos Estados Unidos, e os custos alfandegários, tudo o resto à volta, já pensou nisso? Ah não, então já só quero a Europa. Ok, mas na Europa também temos a Suíça. Pronto, então vamos só à comunidade europeia, e dentro da comunidade europeia já sabe quais são os custos de transporte que vai ter para cada mercado? Já falou com transportadoras? Não, ainda não sei. E por isso é que há muitas lojas que começam com o mundo inteiro e depois terminam em Portugal e Espanha.
A maior parte das lojas assim em Portugal, dos teus clientes pelo menos, vendem prioritariamente para Portugal ou para fora?
Cada vez mais o foco é a internacionalização. Inclusivamente nós temos clientes que não estão baseados em Portugal. Temos um cliente na Holanda e temos outro cliente no Reino Unido, que vende, mas produzem em Portugal, que isto é outro cenário que também está a acontecer. Portanto, empresas internacionais, baseadas em mercados internacionais, que vêm produzir a Portugal e depois vêm cá também buscar outro tipo de recursos, como a nossa consultoria.
Uhum.
Portanto, temos algumas marcas em que Portugal é o país número um, ou porque só vendem para Portugal, porque são empresas que só podem vender em Portugal. A Fonaus é um exemplo, em que, como marca Fonaus, só pode ser vendida em Portugal, porque existem direitos de exploração da marca noutros mercados a outras empresas, não é? Tem a ver com isso. Mas depois temos outros clientes que rapidamente, com o investimento certo também, conseguiram transformar o Reino Unido o mercado número um, ou a Alemanha o mercado número um. Portanto, não é só o mercado nacional.
Sim. Tu também tens gente que vende na Amazon?
Sim, sim, sim. Sim, temos clientes que exploram os marketplaces.
Ah, ok.
Não em exclusivo, não é? Portanto, eles têm a sua loja online e depois trabalham marketplaces, seja lá a Redut, seja o Corte Inglês Espanha, seja o Otto, Zalando ou a própria Amazon. Mas não trabalham como um único canal de venda, portanto é uma forma de diversificar os vários canais.
Eu estava a perguntar porque estava aqui muito na moda falar-se no Amazon FBA.
Sim, a Amazon pode ser o nosso melhor amigo e pode ser um problema para nós, não é? O FBA, o Fulfilled by Amazon, é o programa da Amazon em que eles recebem o nosso stock, desde que corretamente etiquetado. Há um processo todo para conseguir ter o nosso produto corretamente etiquetado e preparado para a Amazon receber em armazém, e às vezes isso pode ser complexo para algumas empresas que estão a começar, porque precisam de EINs ou EISINs e precisam de códigos especiais e precisam de códigos de fora das caixas, uma identificação. Esse é um dos caminhos, e há muitos empreendedores que estão a trabalhar dessa forma ou que começam a trabalhar dessa forma. Depois há a possibilidade de estar também no marketplace da Amazon, mas sermos nós a expedir o stock. Portanto, temos nós o stock e fazemos chegar lá aos clientes da Amazon. O nosso grande benefício com o FBA é que somos elegíveis para Prime e para Prime Now. Portanto, os nossos produtos podem estar rapidamente à venda para outros, para os clientes da Amazon Prime. Portanto, são entregues muito mais rápido do que se formos nós a expedir do nosso armazém. Principalmente a partir de Portugal, que estamos numa ponta da Europa, em que, por exemplo, a Amazon tem armazéns centrais na Alemanha, no Reino Unido, em que em 24 horas fazem chegar o produto ao cliente. Se me perguntas a minha opinião, é sempre um pau de dois bicos decidir se vamos optar por FBA ou não. Porque há várias pessoas que dizem que no FBA a própria Amazon retira informação sobre os nossos fornecedores, porque normalmente o produto é expedido diretamente do nosso fornecedor para a Amazon, retira informação dos nossos fornecedores e depois vai produzir nos nossos fornecedores e, portanto, vai conseguir vender de uma forma mais barata os nossos produtos.
Okay.
Esse é um cenário. Portanto, eles estão a obter conhecimento nosso. Depois, tudo que são commodities, tudo que são produtos do dia-a-dia, sei lá, um carregador ou um papel higiênico, a Amazon vai sempre conseguir ter preços melhores, porque vai produzir em grandes quantidades e vai sempre rapidamente fazer chegar o produto ao consumidor e roubar-nos a nossa margem. Esta é uma frase que o próprio Jeff Bezos tem, que é "Your margin is our opportunity". Portanto, ele sabe exatamente o que está a fazer, não é? Depois, existem outros problemas com a FBA, porque, por exemplo, imagina que tu vendes computadores da marca HP e há outro vendedor que também vende produtos da marca HP. Quando o stock chega à Amazon, eles consolidam o stock, eles juntam o stock todo. E depois não interessa se é o teu ou se é o do outro. O que for primeiro, o que tiver na prateleira em primeiro lugar é o que vai. Se ele tiver avariado, por exemplo, se for o do outro que estiver avariado, o cliente vai reclamar e és tu que sofres uma penalização na tua conta Amazon. E eu não acho que haja só coisas más na Amazon, acho que há coisas fantásticas, acho que eles são brutais e chegaram a um patamar que, quando eles começaram, ninguém acreditaria que fosse verdade ou que fosse possível. Acho que é preciso bastante cautela quando decidimos entrar numa Amazon, porque se não tivermos uma marca forte, ou se nós não tivermos a produzir o nosso próprio produto nosso, não é? Se não estamos a desenvolver um produto nosso, ou se não temos uma marca forte a que os clientes vão se fidelizar e vão querer continuar a comprar connosco, rapidamente a Amazon vai absorver a nossa categoria, porque eles absorveram todas as categorias que existiram até hoje, e mesmo aquelas que seriam impensáveis. Por isso, é difícil tomar uma decisão em relação à Amazon, uhum, e principalmente em relação ao FBA.
É interessante o que vinhas a dizer a propósito de criar a sua própria marca, pois a maior parte das pessoas que fazem isso, eu, por exemplo, lancei um site onde fazia dropshipping. O problema é que tu, quando fazes isso, toda a gente pode te concorrenciar, pois o que eu vendia era possível as pessoas fornecerem-se nesse produto. Portanto, tens que ter mesmo uma comunicação única.
Certo.
Eu tenho feito algumas pesquisas sobre e-commerce nos grupos Facebook e em fóruns. A pergunta número 1 é tudo a propósito das questões legais. Podes explicar assim, as regras fundamentais?
Sim. Bem, em primeiro lugar, claro que é necessário criar uma empresa, não é? É necessário faturar e fazer e cumprir a lei no que diz respeito à venda de produtos, não é? Porque quando vamos a uma loja e compramos alguma coisa, também nos é dada uma fatura, por isso é o primeiro ponto. Depois, a lei portuguesa no que diz respeito ao e-commerce é a lei das vendas à distância. Esta lei foi atualizada em 2014 e alinhou-se bastante com a lei europeia. E os pontos-chave, por exemplo, o cliente depois de receber uma encomenda tem 14 dias para pedir a devolução da mesma sem qualquer prejuízo, portanto nem tem que justificar, nem tem que ter nenhum prejuízo no que diz respeito ao dinheiro, ele tem que receber essa devolução, sendo que a empresa é que decide se oferece o custo de devolução ou não ao cliente. Portanto, isso é uma decisão por parte da empresa. Não há uma obrigatoriedade da empresa suportar os custos de devolução, mas o cliente tem direito a 14 dias no mínimo. E por isso é que há empresas que dão 30, ou inclusive há empresas que até dão 365 dias. Depois a empresa, depois de receber o produto, isto diz respeito também a produtos não personalizados, se existir algum tipo de personalização ou algum tipo de embalagem inviolável, por exemplo um telemóvel que tem aquela película, e já não os 14 dias já não contam, né? e o produto foi violado, foi aberto, e portanto já não existe essa regra, tudo que seja personalizável ou que tenha sido aberto. Depois a empresa tem, ao receber o produto, tem 14 dias também para devolver o dinheiro ao cliente, pelo mesmo método de pagamento que o cliente efetuou a sua compra. Claro que o cliente pode decidir receber um vale para fazer uma troca, mas isso é uma decisão que o cliente tem que tomar e tem que informar a marca. Nós podemos perguntar, mas prefere um vale para fazer uma nova encomenda? Se o cliente disser que sim, podemos devolver o dinheiro em vale, caso contrário terá que ser no mesmo método de pagamento, principalmente por questões de fraude, e porque quando nós devolvemos o mesmo método de pagamento, são-nos devolvidos as taxas, os custos associados àquela transação. Depois temos as regras também associadas às promoções ou às campanhas. As promoções, descontos, é igual a uma loja física, nós temos que comunicar à ASAI com antecedência. Confesso que neste momento não me estou a lembrar qual é a antecedência, mas o Nelson Peixoto da minha equipa fez um documento fantástico que está no nosso blog, podem pesquisar a legislação para e-commerce, e existe um download, uma checklist que podem fazer, que tem todos os pontos referentes à legislação. Eu estou só aqui a falar de cor, daquelas que me recordo, mas nós temos que comunicar à ASAI quando fazemos promoções ou saldos no nosso site, da mesma maneira que nas lojas físicas. Só não me estou a lembrar da antecedência, mas podem ver nesse tal documento.
Depois ia colocar o link na descrição do episódio.
Boa, façam o download porque o documento está muito interessante. Ele fez uma grande levantamento de informação para chegar a esse documento. E mais recentemente temos também o GDPR, que foi outro dos temas que surgiu este ano, não é? Porque tornou-se oficial tudo o que respeita à nova lei de proteção, ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, e existem algumas coisas que nós temos que cumprir, nomeadamente deixar que o cliente possa eliminar os seus dados, portanto eliminar a sua conta. Temos que, o cliente tem que aceitar os termos e condições ao fazer o registro no site, está a aceitar a política de privacidade, desculpa, os termos e condições é no checkout. Portanto, sempre que eu vou ao checkout, eu tenho que aceitar os termos e condições de venda da loja. Quando eu me faço um registro, é a política de privacidade que tem que ser aceita e tenho que dizer se quero ou não receber newsletters e comunicações da marca. E esse foi assim a grande novidade. Ainda em relação a este tema, nós teremos muito brevemente um e-book que foi escrito pela Bárbara Costa, que também trabalha na minha equipa, que ela esteve durante muitos meses a trabalhar sobre este assunto, mesmo com os nossos clientes, que tivemos vários projetos em parceria com a nossa advogada, e portanto teremos um e-book a sair agora no início do próximo mês, só dedicado a este tema do GDPR.
E o e-book vai ser pago?
Sim, neste caso será pago. Sim, mas poderão ter uma contrapartida, dado que quem comprar o curso de legislação para e-commerce, que é outro dos cursos novos que lançamos recentemente, terá acesso ao e-book de forma gratuita. Portanto, será um bundle dos dois produtos juntos, mas também o custo será, o preço será super simbólico, é realmente valorizar o trabalho que ela teve, porque teve um trabalho fantástico de descrever tudo aquilo que nós fizemos nos nossos clientes, e todo o trabalho que nós tivemos com a advogada e a forma como nós decidimos que iríamos implementar o GDPR nos clientes, foi passado para este e-book, para quem quiser poder transportar para dentro da sua empresa.
É muito bom, é quase um estudo de caso.
Sim, sim, sim.
Tu agora então estás a decidir vender esses e-books, também tens vários cursos no teu site, mas qual é assim a percentagem de rendimentos que tu tens? É mais consultoria ou são aqueles cursos online?
Sim, neste momento a consultoria tem um peso muito maior do que os cursos online e do que o próprio projeto Tudo Sobre E-commerce, porque nós quando pensamos em Tudo Sobre E-commerce, pensamos no online, no digital e pensamos nos eventos, que é outro dos temas importantes que temos. Depois pensamos no TSE E-commerce, que é esta submarca, que é a parte da consultoria. Dado que a empresa tem 3 anos e há um ano que está com esta equipa, eu penso que é normal que nesta fase nós estejamos muito assegurados pela consultoria, porque os nossos projetos não são de um mês ou dois, são projetos de 12 a 18 meses, são projetos complexos e acabamos por estar muito ligados a eles durante muito tempo. Mas temos uma percentagem de 20% no Tudo Sobre E-commerce, 80% de consultoria neste momento.
E tu estás com o objetivo então de orientar os teus rendimentos para mais cursos online ou qual é a ideia?
Nós temos aqui vários projetos a decorrer ao mesmo tempo. Eu acho que a cabeça de um empreendedor nunca para. e acho que até as próprias equipas que trabalham com os empreendedores sofrem, porque todos os dias surge uma ideia nova, surgem coisas diferentes para fazer, surgem produtos novos. Uhum. Portanto, o Tudo Sobre E-commerce vai ter produtos físicos, é uma coisa que vai acontecer provavelmente até ao final do ano. Vamos manter a formação online, vamos ter workshops para empresas, que já fizemos a nossa primeira, já tivemos uma primeira um momento, mas depois decidimos que seria melhor esperar para o próximo, por início do próximo ano e fazê-lo de uma forma mais estruturada, e portanto vamos ter workshops no início do próximo ano. Temos um evento que acontece a 18 de maio, acho que não estou a dizer nada errado, porque eu costumo dizer 19 de maio e levo logo uma chicotada da minha equipa, mas acho que será 18 de maio, portanto um sábado de 2019, deixa-me só confirmar, sim, 18 de maio. Em 18 de maio de 2019 será um evento para o dobro da capacidade que tivemos no ano anterior, com convidados internacionais, uma estrutura muito mais avançada, por isso há muita coisa acontecendo tudo sobre e-commerce. A consultoria vai se manter e nós queremos mantê-la, achamos que estamos a fazer a diferença na nossa área, que estamos a acrescentar valor e enquanto o fizermos vamos mantê-lo. E mais uma vez é um problema dos empreendedores, nós não conseguimos fazer só uma coisa, nós temos que ter várias coisas em simultâneo para estarmos satisfeitos com aquilo que estamos a fazer. Por isso não estou preocupada se o rendimento vem mais de um lado ou se vem mais do outro, estou mais preocupada em fazer aquilo que gosto, em que a minha equipa faça aquilo que gosta, e que vamos encontrando novas coisas para fazer pelo caminho.
Acho que é interessante falar a propósito dessas ideias que temos quando estamos a criar o nosso negócio. Como é que tu fazes para escolher se deves sim ou não seguir essa ideia? Porque são muitas, não é?
Sim, são muitas, elas começam a estar um bocadinho mais claras, mais recentemente. Eu vou tendo sempre vontade de ler muito, vou lendo muitos livros, vou estudando mais, vou tentando encontrar novas soluções dentro daquilo que já conheço, e vou escrevendo estas ideias que tenho. Algumas podem ser sonhos antigos, outras são mais recentes, e mais recentemente recorri a algo que para mim tem sido vantajoso, e não sei se toda a gente concorda, se calhar não somos todos iguais, mas neste momento eu trabalho com um business coach que me tem ajudado a identificar caminhos, a perceber como é que eu posso organizar um bocadinho mais estas ideias e como é que eu posso estruturar melhor as coisas, e até na própria gestão de equipa, porque gerir pessoas é difícil. Conseguimos manter a qualidade no nosso trabalho, gerir as relações e até depois a qualidade em casa das nossas relações familiares quando se trabalha muito. Por isso, para mim foi importante ter esta pessoa com a qual estou a trabalhar que me tenha ajudado a identificar os caminhos. E felizmente tenho uma equipa, mais uma vez, fantástica, não posso deixar de falar deles, porque eles são um grande motivo pelo qual nós estamos a fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A equipa também traz ideias. Eu acho que isso é importante, é motivarmos a equipa a trazermos ideias, a discutirmos, a sermos melhores. E, por exemplo, o primeiro produto que o Tudo Sobre E-Commerce vai lançar foi a ideia de uma das pessoas da equipa, foi a ideia da Susana. Portanto, eu acho que é muito importante isto, é muito importante nós abrirmos portas à equipa, dizermos à equipa, ok, o que é que vocês gostariam? Por exemplo, os cursos online. O primeiro fui eu que disse, ok, eu quero fazer lançamento de projetos de e-commerce, é nisto que eu acredito, eu quero abrir portas para isto. Ok, a seguir o Nelson me sugeriu, olha, eu gostava de fazer de legislação, e a Sónia disse, eu quero fazer Facebook Ads para e-commerce, que será o próximo a sair. Se nós dermos esta abertura aos outros para também contribuírem e darem ideias e ajudarem a trazer coisas novas para cima da mesa, eu acho que nós somos melhores e mais ricos.
Quando estive a fazer as pesquisas sobre o site, estava à procura de perceber quem era a pessoa que tinha criado o negócio. E a verdade é que eu andei ali, mas quem é o CEO? Quem é que manda aqui, basicamente? E a verdade é que não está aquilo muito óbvio. Percebe-se que é uma empresa assim mais vertical. E é muito interessante o que vieste a dizer, que as pessoas não é, podem basicamente criar o projeto sobre o qual querem trabalhar.
Isto é muito pequenino, não é? Nós temos que ser muito eficientes, temos que conseguir gerir tudo muito bem. É difícil escrever blog posts, é difícil cumprirmos as regras porque temos os clientes, depois temos os eventos, depois temos os projetos internos. É muita coisa a decorrer, mas ainda assim as pessoas trazem ideias, porque acreditam que podem acrescentar valor. Se nós motivarmos isto, e eu não estou a dizer que sou a melhor CEO à face da Terra, nem por isso, porque estou a aprender todos os dias com as pessoas com as quais trabalho, com os nossos clientes, inclusive. Mas se nós deixarmos que as pessoas partilhem as suas ideias, submetam ideias à aprovação, à discussão, procurem melhores soluções, vão enriquecer o nosso negócio, mas também se vão manter junto de nós. E um dos problemas que nós, enquanto consultores, vemos nas empresas quase todos os dias é a falta de consideração pelos outros. Os negócios são geridos como negócios, os colaboradores fazem parte da estrutura da empresa, mas não têm quase importância. Não quero falar mal das pessoas, mas muitas vezes, ou das empresas, mas muitas vezes é. Acho que é diminuída a importância das pessoas dentro das empresas. São tarefeiras, têm que fazer aquela função e pronto. É um bocadinho por aí e fica aí. Uhum. E até muitas vezes acontece, quando aquela pessoa se vai embora, é substituída por duas. E ninguém percebe muito bem, mas a verdade é que aquela pessoa até trabalhava por duas, não é? E eu não quero que isso aconteça dentro desta empresa. Uhum. Sozinhos não fazemos nada. Eu sei isso, eu durante 2 anos trabalhei sozinha. E durante 2 anos eu sei até onde consegui ir, até onde eu consegui chegar. Depois de abrir mão, quando o meu filho nasceu, eu tive que abrir mão.
Pois.
Porque eu não conseguia fazer tudo, não conseguia ir tão longe como ia de antes, não conseguia passar noites a viajar e dias a trabalhar. Tive que aceitar que tinha que ter outras pessoas do meu lado. Felizmente eu pude escolher as pessoas que tenho do meu lado de dedo. Escolhi as uma a uma. E tenho muito orgulho na equipa que criei. Portanto, se eu tenho orgulho nessa equipa, eu também tenho que lhe dar liberdade para eles proporem coisas e para darem sugestões e para mudarmos e para discutirmos e para nos chatearmos e para voltarmos a estar tudo bem, porque faz parte das relações e faz parte dos negócios também.
Tu achas que foi um erro teres trabalhado sozinha durante 2 anos ou voltavas a fazer a mesma coisa?
Eu voltava a fazer tudo exatamente igual. Voltava a chamar a empresa Vera Maia, porque foi assim que ela começou. Ela começou a chamar Vera Maia, existia um site de Vera Maia. Existiam os meus clientes, a migração foi e continua a ser difícil porque as pessoas conhecem o meu nome, então acabam por querer trabalhar comigo e eu aí explico, não, eu tenho esta equipa que é muito boa naquilo que faz, são pessoas especialistas nas suas áreas, portanto vamos trabalhar juntos, vamos criar um projeto interessante e bom em conjunto. Essa migração tem sido mais difícil, mas é o único ponto mau. Tudo o resto eu continuaria a fazer exatamente da mesma forma, porque eu tive que aprender o lado bom e o lado mau, tive que aprender a gerir a minha agenda, tive que aprender a prioritizar as coisas, tive que aprender a dizer que sim e que não a projetos, e que hoje acabo por ser de uma forma muito mais sólida. Eu consigo orçamentar, eu consigo olhar para um negócio, perceber o que é que precisa e até mesmo orientar a equipa. Se eu tivesse começado logo com equipa, eu acho que não saberia fazê-lo da forma que sei hoje. Portanto, sim, eu faria tudo exatamente da mesma forma.
Okay.
A migração é que às vezes é mais difícil depois de se passar por uma fase sozinha e passar por uma fase de equipa.
A propósito do Business Coach, há quanto tempo é que tu trabalhas com ele e o que é que mudou em ti depois de teres trabalhado com ele?
Eu trabalho com ele há cerca de 3 meses, mas era uma pessoa que eu já conhecia, portanto não foi recrutar uma pessoa nova ao mercado, era uma pessoa que eu já conhecia, já tinha uma relação pessoal e profissional, e depois sabia que essa pessoa era business coach, além de ter outros projetos, e falei com ele para convidar para trabalhar comigo. O que é que mudou? Mudou a minha visão a longo prazo, porque quando estamos no dia-a-dia, porque não estou só na gestão da empresa, quando nós só estamos a gerir a empresa, nós conseguimos parar, pensar o que é que eu quero que isto seja daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar quando tiver 50 anos.
Uhum.
Mas quando estamos a ser consultores, a ser gestores, a dar formação, tudo em simultâneo, torna-se difícil. E ajudou muito nisso, a pensar, ok, o que é que eu quero, quais é que são os meus milestones, onde é que eu quero estar daqui a X tempo. Ajudou-me a dar um passo atrás quando temos que gerir conflitos, quando temos que gerir relações, e a refletir, e a pensar, ok, o que é que eu poderia ter feito melhor nesta situação, como é que eu poderia ter gerido melhor esta situação, porque eu sou uma pessoa muito emocional.
Okay.
Nós somos todos iguais, eu sou particularmente emocional, e preciso um bocadinho de pôr um pé atrás e pensar e refletir e depois sim avançar. E ajudou-me a definir aqui metas, objetivos, a pensar o que é que eu tenho que modificar para atingir estes objetivos, onde é que nós temos que mexer, como é que nós podemos mexer nisto ou naquilo. É um bocadinho mais isso, é um bocadinho mais, ok, vamos definir estas tarefas, vamos trabalhá-las em conjunto, vamos chegar até ali. Que na realidade é aquilo que eu faço com a minha equipa, mas precisava de alguém que fizesse isso comigo.
Foi basicamente, trabalhaste um pouco sobre qual era a tua visão e as tuas relações.
Sim, também, sim, também.
Eu sei que tu és uma pessoa muito ocupada e, portanto, queria-te perguntar, a propósito da tua organização, se tens assim, alguns esquemas, algumas táticas para ser produtiva?
Sim, eu tento, nem sempre consigo, mas tento não abrir o e-mail de manhã. Uma coisa que comecei a fazer mais recentemente, eu sempre usei a agenda, nós usamos o Google, na agenda ter o máximo de coisas possíveis, o que é necessário fazer, etc., que é para garantir que não me esqueço de nada, mas agora passei a fazer o planeamento diário em papel, a primeira coisa a fazer de manhã é o planeamento diário, e ir escrevendo ao longo do dia as coisas que estão em falta. Tento sempre agendar, principalmente reuniões com alguma antecedência, quando eu digo alguma antecedência, cerca de pelo menos 2 semanas, normalmente, porque eu tenho sempre a agenda completa, pelo menos 2 semanas neste momento. Ou então, por exemplo, formação, tentar agendar com alguns meses de antecedência, faço sempre esse pedido às instituições para me darem tempo para preparar, para, por exemplo, se eu tenho que viajar, na semana passada tive que ir à Holanda, reunir com o cliente que temos lá e marcamos com 1 mês de antecedência. É muito mais fácil se o fizermos desta forma para todos, porque meter-me num avião e ir à Holanda não é uma coisa que eu consiga fazer todos os dias por várias questões, inclusive muito familiares. Depois mais, uma coisa que nós fazemos enquanto equipa, nós usamos algumas ferramentas, nós usamos o Asana para gestão de projetos, para garantir que temos lá as tarefas, que temos lá mesmo a comunicação com os outros, nós trabalhamos à distância, nós não temos escritório físico, por isso, sim, ou trabalhamos em casa ou trabalhamos nos clientes. Normalmente eu passo 4 dias por semana, pelo menos, fora, nos clientes, normalmente um dia a trabalhar a partir de casa e os outros 4 dias fora, mas alguns colegas trabalham 4 dias em casa e 1 dia fora, dependendo do volume de projetos e dependendo daquilo que estiver a fazer naquela fase com um determinado cliente. Se tiverem que dar formação, vão ao cliente, mas tiverem que preparar por exemplo, um plano de marketing digital para o e-commerce, vão fazê-lo em casa, vão fazê-lo em parceria com outro colega. E não precisam estar fisicamente juntos. Por isso usamos o Asana para a colocação das tarefas e por uma questão de gestão de projeto e por uma questão de perceber o investimento que estamos a fazer em cada cliente, nós usamos uma ferramenta WebHour que está ligado ao Asana para a monitorização de tempos. Para sabermos exatamente os tempos que estamos a alocar a cada cliente.
Okay.
E usamos o Slack para comunicarmos com os outros quando não temos reunião, quando estamos juntos, temos reunião de equipa quinzenal.
Como é que tu vieste a organizar isso e a criar esse sistema de trabalharem à distância?
Primeiro, teve a ver com o facto de eu ter trabalhado sozinha durante 2 anos e era sempre nos clientes que fazíamos as reuniões, que tínhamos os projetos, portanto faria-me sentido ser igual. Depois, como eu disse há pouco, eu tive a felicidade de poder escolher a minha equipa. Portanto, quando eu escolhi, eu não me preocupei com a localização geográfica dessas pessoas. Eu preocupei-me com o talento e com a experiência e com a capacidade de trabalho e que eu acreditava que eles seriam capazes. E, portanto, como eu não me tive que preocupar com a localização geográfica, pude escolher bem as pessoas que queria trabalhar comigo.
E essas pessoas vivem todas em Portugal ou algumas estão no estrangeiro?
Neste momento estão todas em Portugal e estão todas na Zona Norte, mas vivem todos em cidades diferentes.
Pois, porque também têm que ir a conversar com o cliente, ir mesmo à empresa do cliente, portanto têm que estar em Portugal.
Sim, mas nós trabalhamos à distância com clientes fora de Portugal, por isso também é possível, né? O nosso cliente que está na Holanda ou o cliente que está no Reino Unido, nós trabalhamos à distância. Temos sempre que ter uma reunião 3 em 3 meses presencial, pelo menos. Continua a ser muito importante estas interações humanas, estarmos com as pessoas, almoçarmos, contarmos histórias dos nossos filhos. Isso é fundamental para... Isso, a consultoria não é só chegar ali e dizer façam desta forma. Nós temos que, as pessoas têm que gostar de nós, têm que acreditar no nosso trabalho, e é importante esta relação humana e este contacto. Mas nós conseguimos trabalhar muito bem à distância com os nossos clientes também o fazemos.
É, e depois também o facto de vocês terem esse contacto também podem criar mais uma relação, talvez não de amizade, mas assim uma maior proximidade para que também depois estejam mais à vontade para conversar e para realmente dizer pensam, porque às vezes quando temos um cliente estamos a queremos sempre parecer bem e não criticar.
Sim, há sempre formas de se dizer as coisas, claro, não é? Nós não temos que ser brutos, nem o nosso trabalho também é dar formação, portanto se nós respeitarmos sempre quem está do outro lado, respeitarmos a experiência de quem está do outro lado e a motivação, nós só temos que dizer ok, isto pode não estar tão bem assim, mas nós compreendemos porque é que foi feito desta forma, agora vamos lá experimentar da forma que nós achamos que deve ser e vamos ver a diferença, mas sem qualquer ponta de cinismo ou de achar que nós sabemos mais que os outros, porque isso não é verdade, cada um tem a sua experiência diferente. Mas as relações são muito importantes, é disso que nós vivemos, é de estarmos com pessoas, de falarmos com pessoas, de ajudarmos a mudar mentalidades. E depois existe uma outra questão que é importante o mercado perceber. O mercado, nós ainda ontem estávamos a falar sobre os convites aos oradores, porque já sabemos quem queremos que sejam os oradores do próximo evento, e a verdade é que surgiu uma coisa importante, que é: eu posso convidar hoje uma pessoa que daqui a 6 meses já vai ser e-commerce manager numa empresa completamente diferente. Porque o mercado está a mudar muito rapidamente, são poucos os recursos e, portanto, é muito fácil hoje estar aqui, amanhã estar acolá. Se nós mantemos as relações, as pessoas também nos levam para elas, muitas vezes. Não é? Portanto, se nós pensarmos dessa forma, as pessoas vão querer que nós, se nós fizermos um bom trabalho num sítio, eles também vão querer que nós trabalhemos com eles no outro. Se nós ensinamos, se nós ajudamos, nós tivemos clientes que deixaram de trabalhar connosco por um motivo qualquer, porque mudaram de equipa ou porque tomaram outra decisão e depois 2 anos mais tarde voltaram e voltaram a trabalhar connosco porque nós deixamos uma boa mensagem, uma boa impressão, criamos boas relações. E por isso é que é tão importante também estarmos com as pessoas de vez em quando, sentarmos com eles. E isso também foi uma das coisas que o meu business coach disse uma vez, que eu lembro perfeitamente ele me ter dito, que é muito importante nós estarmos com as pessoas. Nós podemos trabalhar à distância, porque chegou uma fase que eu estava completamente esgotada de tantas horas de estrada, de estar tantas vezes nas pessoas, nos clientes, a falar com pessoas, e eu disse ao pai, eu quero começar a trabalhar de casa mais tempo. Mas ele fez-me ver o contrário, fez-me ver que na realidade é muito importante o trabalho de ir aos clientes, de estar com as pessoas, de falar com eles, porque essas relações têm que ser alimentadas, além, claro, de dizer as coisas certas, daquilo que nós devemos funcionar, de criarmos planos estratégicos que funcionem, de investir o dinheiro no sítio certo, mas se as pessoas não gostarem de nós, não vale nada, porque eles não vão fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito e a nossa consultoria não vai ter resultados.
Isso também te permite também conhecer bem os teus clientes, tu falavas numa entrevista, da importância de conhecer bem a sua persona, que é algo que muitas empresas, não é, lançam um site de vendas, uma loja virtual, mas não conhecem os clientes, e tu, a vantagem que tens com a consultoria é que podes estar ali todos os dias com eles e percebê-los.
Sim. O estar todos os dias com as pessoas, o conversar, o perceber as dificuldades, aquilo que é as dificuldades do mercado em si também, e as tendências e para onde é que vamos evoluir. A experiência é real, não é? Não é de ler apenas livros, não é de ouvir podcasts apenas, que são importantíssimos. Eu aprendo todos os dias, o meu carro todos os dias podcasts é comigo. Mas depois da implementação no dia-a-dia e a realidade e os negócios a crescer, é muito importante nós estarmos lá, nós vermos realmente o que está a acontecer.
Eu vi que vocês lançaram um podcast, tu também dizes que ouves muitos. Que podcasts é que tu ouves? São portugueses, são estrangeiros, e sobre que assunto é que ouves?
Os podcasts que eu sigo são internacionais, são todos internacionais. São todos de e-commerce, acho que praticamente todos de e-commerce. Tem um, por exemplo, que é de um coach de CrossFit, porque nós temos um cliente que é a BoxPT, que vende material de CrossFit, e foi-me sugerido por uma pessoa que trabalha lá, mas que é muito interessante porque vai muito além do CrossFit, vai à performance, a sermos melhores, melhor desempenho, melhores pessoas, melhores relações, portanto vai muito além disso. E depois quase tudo é de e-commerce, e-commerce Fuel, e-commerce Masterplan, The Jason and Scott Show. Este, o The Jason and Scott Show, é mais de retalho e e-commerce, e eles exploram muito os números da Amazon, os números das grandes empresas a nível mundial, e é interessante ver, por exemplo, as aquisições, as novidades, o que está a acontecer no mercado, é interessante. São basicamente todos sobre e-commerce. Depois comecei a ouvir recentemente, já não me lembro do nome, mas é do senhor que escreveu o 4 Hour Week Work.
Ah.
Acho que é o Tribes of Titans, uma coisa assim, que eu comecei a ouvir mais recentemente.
É o Tim Ferriss?
Sim, exatamente, Tim Ferriss. E acho que ele tem um, já não me recordo, mas foi são entrevistas bastante longas, mas são interessantes, a personalidade, as pessoas muito, muito interessantes, com as suas histórias, achei muito interessante, e tem sido mais ou menos isso. Eu depois vou saltando alguns, por exemplo, eu gostei, durante muito tempo ouvi o podcast Girl Boss, que é da Sofia Amoruso, que ela escreveu o livro Girl Boss, e durante muitos anos foi a CEO da Nasty Gal, mas já não tenho ouvido recentemente, portanto acabo sempre por saltar um bocadinho, dependendo da fase em que esteja.
Claro. Tu dizias que havia realidades, que aprendias muitas coisas interessantes, mas que as realidades entre o estrangeiro e Portugal eram muito diferentes e que haviam coisas que não podias aplicar. Tens assim algum exemplo?
Eu acho que o maior de todos é budget, são os orçamentos.
Claro. Pois a população que também
sim, a dimensão da população, a penetração do e-commerce Estados Unidos versus Portugal, não é? Se falamos Europa, temos o Reino Unido, temos a Holanda, temos a Alemanha, a França, a Espanha, são mercados grandes e com uma taxa de penetração grande em e-commerce, mas em Portugal ainda não é essa a realidade.
Ok.
E porque nos Estados Unidos uma empresa de 1 milhão de euros, faturar 1 milhão de euros online, é uma realidade muito comum, não é algo extraordinário. Em Portugal há empresas a faturar 10 milhões, 15 milhões, mas não é a maioria. Não é? A maioria provavelmente andará ali no primeiro milhão, a chegar ao seu primeiro milhão, ou ultrapassar o primeiro milhão. Por isso, os próprios investimentos, nós, por exemplo, nós sugerimos que se faça um investimento de, no mínimo, 10% em marketing digital, 10% sobre o investimento, sobre o orçamento de vendas, perdão. Portanto, se nós quisermos faturar 1 milhão, o nosso objetivo é faturar 1 milhão de euros, nós temos 100 mil euros para investir.
Ok.
Entre 10% a 12%. Para isso é preciso que o produto liberte margem. Muitas vezes os produtos não libertam assim tanta margem, principalmente quando nós somos revendedores. Se se nós não somos produtores, se nós compramos e revendemos, se nós somos retalhistas, é difícil em termos esta percentagem para investir em marketing, em comunicação. E esse é o primeiro cenário. E o segundo cenário, acho que também é muito importante, que eu acho que ainda não se dá oportunidade ao e-commerce. Vamos testar, mesmo nas grandes empresas, vamos testar, vamos experimentar, vamos ver no que dá, mas depois não se investe no número de recursos humanos necessários, não se investe num transporte mais rápido, não se tem dinheiro para investir em marketing digital. Por isso estamos a falar em realmente em polos opostos, em cenários completamente diferentes. E houve outros cenários, dizem respeito à própria tecnologia, porque nos Estados Unidos o Shopify é fantástico, o Magento é fantástico. Qual é o problema com o nosso território nacional? É que nós não temos bons programadores nessas plataformas, nessas ferramentas. Por exemplo, aqui em Espanha, aqui ao lado, grande parte dos projetos de e-commerce são Magento, ou então podem ser Demandware, por exemplo. Portanto, a Demandware já é acima do Magento, mas já são plataformas mais robustas, ou então tem muitos programadores no mercado que conseguem implementar essas tecnologias. Portugal não existe esse cenário, não existem tantos profissionais assim para implementar os projetos nessas tecnologias. Por isso, quando vemos as grandes vantagens no Shopify, é verdade, e eu acredito que o Shopify tem vantagens versus Magento, principalmente porque é self-hosted, portanto não é necessário termos alojamento, e alojamento de Magento pode ser complexo se não se dominar a forma como o alojamento tem que ser feito. Mas vai muito além disso. E depois, como é que eu personalizo o meu layout do site, ou como é que eu faço desenvolvimentos novos, coisas à medida que eu quero fazer. Se não existir talento, se não existirem programadores em Portugal para fazer, é muito difícil. E por isso nós temos mesmo que encontrar parceiros na nossa zona geográfica, seja em Portugal, seja na Holanda, que nos consigam ajudar a implementar o nosso negócio, que sejam próximos, que tenham experiência e que sejam próximos. Porque só olharmos para o que é feito lá fora e acharmos que o que é feito lá fora é brutal, e é, mas não é o fato igual para toda a gente, não serve igual a toda a gente.
Realmente, se não há as competências depois para implementar o que queremos na nossa loja, torna-se mais complicado. Para acabar, eu queria te perguntar se tens um livro que aconselhas a quem tem um negócio ou quem quer lançar, por exemplo, uma loja.
Quem quer lançar uma loja, isso é um bocadinho mais difícil. Não, tenho vários. Na área de web design, por exemplo, Don't Make Me Think é um bom livro. Don't Make Me Think, acho que é um ótimo
fala
livro.
Sobre o que é que fala?
É usabilidade de site, experiência de site.
Ok.
Que eu acho que é importante. Qualquer livro da Chloe Thomas, que é da autora do E-Commerce Master Plan, que é um dos podcasts que eu ouço, mas ela também tem vários livros sobre e-commerce, não sei se é Logistics, não sei se é bem este nome, mas ela tem vários, depois tem sobre marketing digital, tem 3 ou 4 livros que são interessantes. Mas há um livro que não tem nada a ver com o negócio que eu gosto muito e que recomendo sempre a muitas pessoas, que é o The Outliers, do Malcolm Gladwell, que basicamente conta a história de o que é que nos faz ter sucesso. Quais são as características, qual é a fórmula de sucesso para cada pessoa. E uma das histórias que ele explora é uma história bastante conhecida, que é as 10 mil horas. Nós, para sermos especialistas, deveríamos dedicar 10 mil horas a fazer determinada tarefa, ou desempenhar determinada função, seja tocar violino, seja jogar futebol.
É nesse livro que fala desse conceito?
É, The Outliers, sim. E esse eu gosto muito, eu gosto desse tipo de livros, portanto esse recomendo independentemente de quem vá desenvolver o seu negócio ou não. Acho que é interessante perceber onde é que se dá o clique.
Muito bem. Para acabar, para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti, sobre o teu projeto?
Bem, podem ir então ao Tudo Sobre E-Commerce, tsecommerce.com. Temos também Instagram e Facebook em Tudo Sobre E-Commerce e LinkedIn também. Temos o blog, que está constantemente a lançar conteúdos novos. Temos o evento que vai acontecer no próximo ano, portanto, se quiserem fazer parte do evento e depois conhecermos e estar connosco durante o dia, convido toda a gente também. Temos o podcast que está a ser desenvolvido pela equipa. Neste momento eu não tenho estado envolvida no desenvolvimento do podcast, mas que está a ser feito pela equipa. E subscrevam as nossas newsletters, por exemplo, em que vão receber estas novidades todas sempre. Nós não somos chatos, enviamos uma por mês, portanto, com o resumo dos blog posts, com os mais leads, com os mais recentes e estas novidades dos eventos e dos workshops, portanto, podem receber sem terem que ir constantemente ver o que é que está a acontecer no site.
Top. Muito obrigado, Vera.
Obrigada, eu.
Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Se gostaste, podes ajudar-me deixando uma avaliação 5 estrelas de preferência. Para isso, vai à secção avaliação da tua aplicação de podcast. Depois, se queres ir mais longe, podes encontrar todas as referências mencionadas no episódio em blogack.pt. Partilha e obrigado a todos. Tchau!